outras 8 pessoas foram denunciadas. Rafael e Magrão seriam os controladores de um grupo de empresas usadas no esquema. Os dois são acusados de fechar mais de 40 contratos estimados em quase 360 milhões de reais para fornecer alimentação a hospitais, escolas e secretarias municipais. Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a Nova Zelândia. O fenômeno sacudiu edifícios e as autoridades chegaram a emitir um alerta de tsunami que foi cancelado. Até o momento não há informações sobre feridos ou danos. Mais de 18 mil relatos de pessoas que sentiram tremor foram registrados no sistema de monitoramento de riscos do país. No horário de Brasília, 3 horas, 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
São 3 horas, 2 minutos, segunda hora do Estúdio CBN, dessa quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Olha, só uma informação. Há pouco eu disse que tem incêndios fora de controle no Canadá e que a fumaça está chegando nos Estados Unidos, está chegando em Nova York, Nova Jersey. E
Massachusetts.
Tem também, olha, um ouvinte nosso que é de Boston. Deixa eu ver o nome aqui. Ah, tá sem o nome dele aqui. Mas ele contou o seguinte aqui. Ah, Jaide, está em Boston aqui. Ontem ficou tudo nublado, o dia inteiro, por causa da fumaça vinda do Canadá.
A Patrícia está aqui dizendo que está em Massachusetts. O céu ficou completamente sépia na segunda e na terça-feiras. Hoje, o céu está claro e o sol aparece.
Então, ó, tem alertas de qualidade do ar perigosa no Michigan, Minnesota, e aí níveis insalubres em Nova York, na região dos Grandes Lagos. 3 e 4.
Clube do Livro CBN, com José Godoy.
Fala, Zé, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Lourdes.
Olha quem deu as carinhas hoje aqui. Tá se alongando para... Precisa ter perna para Flip, né? Precisa ter tornozelo, mais do que perna.
É, pois é, ia falar isso. Aqueles treinos de ginástica funcional, né? Que você faz aquele movimento brusco e tem que se adaptar rápido, né?
E tem aquele negocinho redondo que é instável que você tem que... aquele é bom para treinar o tornozelo para as pedras de Paraty.
Aquele eu recomendo.
E aí?
Ah, estamos animados, acho que vai ser uma edição legal, bacana. A gente vem né, de duas ótimas edições, né? Os últimos dois anos acho que foram muito bons, assim, com a curadoria da Ana Lima Cecília.
Maravilhosa!
Foi um acerto, né? Agora a gente tem a Rita Palmeira, que eu acho que...
Maravilhosa também.
Fez ali acho que foi difícil, não acho que foi fácil para ela, assim. Acho que muita coisa foi fechada ali, esperando. Não é fácil esse trabalho, né? Porque é muito pratinho no ar, girando para tentar montar a mesa e isso fazer sentido. Mas ela acabou montando uma programação muito interessante, assim. Pensei algumas opções aqui para o nosso ouvinte que vai estar lá ou que eventualmente pode assistir depois de casa, né? Assim, acho que tem bastante coisa para públicos bem diferentes, né, Tati?
Ah, sim, totalmente. O que te chama a atenção?
Ó, começando pela homenageada, a gente falou semana passada que é a Euridice Fontela. Para quem quiser entender melhor quem foi a Euridice, tem um comentário nosso aqui da semana passada. Começando pela programação na quinta-feira, começar com uma mesa brasileira, com duas autoras que eu acho excelentes, né? A Andrea Del Fuego e a Pauline Torti. A Andrea, depois de pediatra, acho que ela realmente se estabeleceu ali como uma das narradoras mais interessantes da literatura brasileira atual. E a Pauline vem com Os Imortais, que ela publicou esse ano, como um dos livros mais instigantes assim da literatura brasileira dos últimos anos. Então, uma mesa bem bem bacana, acho que para quem quer entender o tem de melhor hoje na literatura brasileira contemporânea, na ficção brasileira contemporânea, na quinta-feira às 3 da tarde. Ainda na quinta, tem um encontro que eu acho que pode ser bem interessante, dois autores estrangeiros, né, a Djamila Pereira de Almeida, Luz Angolana, autora do Lisboa, Luanda Paraíso, que é um livro bem interessante sobre esses trânsitos de populações entre metrópole e colônia, ex-colônias, ex-colonizados que vão fazer a vida na antiga metrópole, segregação interna, as comunidades que são montadas dentro dessa nova sociedade, né, que na verdade é uma sociedade que vai se misturando e vai se tornando cada vez mais complexa. Acho que a Djamila narra muito bem essa história, e ela divide a mesa com o Camel Daoud, que ganhou o prêmio Goncourt, né, o prêmio mais importante da literatura francesa há 2 anos, com Língua Interior, o romance que já está publicado aqui no Brasil, que conta uma história bem interessante sobre o período da Guerra Civil Argelina. Essa mesa é na quinta às 19. No sábado, para quem gosta de poesia, tem uma super estrela da poesia em língua portuguesa, que é a Ana Paula Tavares, angolana. É alguém que conta também muito esse lugar do mundo, da ex-colônia, da mulher na ex-colônia. Ela ganhou o prêmio Camões recentemente, o prêmio mais importante da língua portuguesa. Sim, para realmente, para quem gosta de poesia, vai ter ali uma grande poeta ao vivo, coisa raríssima. Isso no sábado às 3 da tarde. Sábado é um dia bem quente, logo depois tem a mesa de um escritor que eu acho extraordinário, que é o escritor britânico de origem libanesa, o Hisham Attar, autor do Retorno, que ganhou o Pulitzer alguns anos atrás. Ele divide a mesa com Milton Hatum, né, um dos nossos maiores romancistas, às 17 horas. E depois dos dois entra a Zadie Smith, que é provavelmente a escritora mais midiática desse evento, né, uma autora totalmente globalizada, que vende no mundo inteiro, vende muito no mundo inteiro. É uma celebridade, podemos dizer assim, literária, que extrapola o campo literário, né? E tem autores que vêm de outros lugares, né, que não são escritores, mas estão na feira trazendo o capital cultural que eles carregam consigo, como é o caso da Carmen Lúcia, né, a ministra do Supremo,
Vai ser um
que vai estar.
sucesso, hein?
Ah, indiscutivelmente, eu acho que vai
E
ser.
ela
Ela
vai
vai estar
estar em mais
também.
casas, né, Zé?
Acho que ela está além desse evento, em mais 3 casas, ou seja, são acho, quase todos os dias ela está fazendo eventos lá em Paraty, então. Acho que ela vai ser muito forte a passagem dela lá pela feira. Nessa praia também de fora da programação, Tati, acho que não dá para não falar da Angela Davis, né? Que vai vir ao Brasil, não está na programação oficial, mas vai estar na Casa Sesc no sábado às 18
Isso
horas.
vai ser uma loucura também, né? Tipo, já dá para dormir lá na quarta noite na porta do Sesc, porque vai ser uma.
Eu confesso que eu estou um pouco
Eu
preocupado, para
também.
falar a verdade. Espero que eles arrumem um bom esquema ali, porque obviamente a casa é pequena para o tamanho da Angela Davis. Ela ainda vai dividir a mesa com o Ole Soyinka, né, que é o nigeriano Nobel de 1986, ou seja, uma mesa de pesos pesados,
Sim.
né? E vamos ver, tomara que faça um telão, faça alguma coisa para dar uma atenuada na procura, porque acho que vai ser enorme mesmo. Acho que é bem diversificado, né, Tati? Acho que a gente tem muitas opções, as casas também, são mais de 40 casas, só falando de casas parceiras, né? Todas com muita programação, muita coisa acontecendo. Tem até um tal de estudo CBN que parece que vai estar lá, né?
Parece que um comentarista de literatura que vai estar lá comigo. Aliás, a mesa da Andrea não veremos.
É
E
verdade, vai
porque
ser no nosso horário.
estaremos no ar, exatamente. Você está animado? Eu estou animada.
Ah, tô bastante. Acho que vai ser legal a gente poder conversar. Acho que sempre é sempre bom ter o público lá perto, né? É muito eufórica, né?
É.
Aqueles dias em Paraty, quando
Dá
com
fomo.
todo
Você
aquele
fica com fomo? Eu fico um pouco.
um pouco,
Tem
eu
muita coisa
fico.
acontecendo ao mesmo tempo e é difícil escolher, às vezes, sobretudo. Bom, eu vou trabalhar à beça, vou fazer o estudo CBN e vou fazer outras coisinhas também. Vou mediar mesa na programação paralela, vou ser autora também na Casa Estante Virtual, então é. E quero assistir coisas na tenda principal, né? Porque, como você disse, a programação é muito boa esse ano. Mas eu espero você na quinta-feira que vem ali dentro da Casa Motiva, onde estaremos com o nosso equipamento fazendo o Estúdio CBN ao vivo de lá.
Quinta-feira estou lá, com certeza. E na sexta, para quem estiver interessado no evento principal, eu estou lá na mesa ao meio-dia com Solano Benites. Para quem quiser assistir, meio-dia, sexta-feira, acho que vai ser um bom papo também.
Muito bom, Zé. Muito bom. Obrigada por hoje. Um beijo para você. Até a semana que vem. Estaremos juntos.
Valeu. Beijo. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
Estúdio CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
O Instituto Federal de Brasília está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, cursos técnicos, graduação e pós-graduação em diferentes regiões do Distrito Federal. As vagas são oferecidas em diversos campi, como Ceilândia Estrutural, Gama, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Entre as opções estão cursos nas áreas de administração, logística, controle ambiental, informática, eletrônica, libras, mercado financeiro e inclusão digital para pessoas idosas. As inscrições seguem prazos definidos em cada edital ou até o preenchimento das vagas. Os interessados devem consultar os requisitos, a documentação e o cronograma de cada seleção no site oficial do Instituto Federal de Brasília. Juliana Souza, para a CBN.
Estúdio CBN.
Nosso ouvinte aqui no chat está perguntando se a Flip é acessível para quem ganha R$ 1.621 por mês ou se fica restrita à classe média letrada. Eu senti uma cutucadinha assim, no tom da pergunta. Mas é assim, Vlásios, a Flip, para você assistir as mesas na tenda, dentro da tenda, você tem que pagar um ingresso. Eu posso até ver qual é o valor. Mas todas as mesas, elas são transmitidas num telão, na praça, e é só chegar. Você encostou ali, você tem inclusive tradutor. Você deixa lá seu documento, pega um foninho e tem tradução para você compreender o que se passa ali, inclusive nas conversas entre os autores internacionais, caso você não domine o idioma que eles estão falando. O que, em geral, é o meu caso. Quando eu vejo lá fora, eu vou lá, pego o meu tradutor, sento ali e acompanho a mesa. Fora a programação principal, tem uma programação hiper extensa na cidade. Tem muitas casas, editoras, livrarias, veículos de comunicação, empresas. Tem suas casas com suas programações e essas programações são totalmente gratuitas. Para ir e para se hospedar, aí são outros 500. Tem ônibus saindo de vários lugares e a hospedagem, em geral, nessa época, tem valores bastante altos mesmo. Mas a Flip, em si, dá para você ir, aproveitar, sem gastar um real.
Em São Paulo, mais informações com Nadédia Calado. Oi, Nadédia, boa tarde.
Oi, Fernando, boa tarde, Tatiana e a todos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou presença na final da Copa do Mundo nesse domingo. A porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que ele irá à partida entre Espanha e Argentina e que a presença dele vai ser, abre aspas, o toque final naquela que tem sido a Copa do Mundo mais assistida, mais segura e mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos, fecha aspas. E falando assim, parece que foram várias, né? Na verdade, só teve mais uma nos Estados Unidos, que foi em 94, o ano do nosso tetra. A Copa do Mundo acabou tendo pouco espaço, né, na agenda de Donald Trump, lembrando que o país divide a sede do Mundial com México e Canadá. Nenhum dos três chefes de Estado foi às aberturas do torneio, foi uma por país. Cláudia Sheinbaum, presidente do México, enfrentando uma crise de popularidade, uma série de protestos, disse que não iria em solidariedade aos mexicanos que não podiam pagar pelo ingresso. E Mark Carney, premier canadense, estava na Europa para reuniões do G7. Donald Trump também criticou os preços dos ingressos e não foi. Ao longo do torneio, ele falou pouco sobre o assunto, estava muito imerso em outros temas internos da geopolítica, a guerra no Oriente Médio, até porque o futebol não é um esporte tão aclamado lá quanto é por aqui, mas ele ganhou muito destaque quando pediu para a FIFA para revogar o cartão vermelho do atacante americano Folarin Balogun, pedido que foi atendido, embora a FIFA negue que tenha havido intervenção. Mas na partida seguinte, os Estados Unidos acabaram eliminados para a Bélgica por 4-1. Jogadores admitiram, inclusive, que o episódio afetou o ambiente da seleção. No encerramento, então, ele vai. A partida está marcada para as 16h no horário de Brasília desse domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, região metropolitana de Nova York. Fernando?
Será que ele vai querer entregar as medalhas? O troféu?
Ai, gente, lembra quem que ele quer? Fez isso? Quem quer o Trump na Copa? Só ele quer.
Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no ano passado, ele foi lá para colocar a medalha nos jogadores da Chelsea, sobre o vencedor do PSG, e aí uma medalha ele colocou no bolso. Aí ele falou assim, não, não é que eu roubei, gente, só queria uma recordação.
Não, tem outro
nada
nome.
Nada disso. Mas ele deu um gato ali na medalha.
É igual o cara Nobel, dá o nome, né? Que ele quer para as coisas. Nobel da Paz, né?
Só ele tem aquele Nobel, né?
Ele dá o nome que ele quer. Ele comete as maiores atrocidades e chama de outra coisa para ficar menos
ruim. Então, ele tem o Nobel da Paz e ele pode ter uma medalha de Copa do Mundo
claro,
também.
Claro, ele pode ter o que ele quiser. Ele é o presidente dos Estados Unidos, não é mesmo?
Tanta coisa para fazer. Tudo bem. Obrigado, Nadédia.
Sem dó. 3h20. A gente volta a movimentar a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Matheus Maciel, boa tarde.
Oi, Tatiana. Ótima tarde para você, para o Fernando, todo mundo aqui acompanhando o Estúdio CBN. A Dédia falava aí da repercussão política em cima da Copa do Mundo, questão de influência do presidente norte-americano. A gente tem um levantamento agora que faz relação com a frustração recente de muitos brasileiros depois da perda do pênalti por Bruno Guimarães no confronto contra a Noruega, né? Causou frustração, vai ficar na memória de vários brasileiros, mas não foi exclusividade apenas da torcida brasileira nessa Copa do Mundo. Copa do Mundo de 2026 está sendo marcada por ser a mais difícil de os batedores de pênalti conseguirem converter, conseguirem vencer o goleiro nessa disputa que antigamente era chamada de quase gol praticamente. Até agora foram desperdiçados 21 dos 61 pênaltis cobrados, entre eles o de craques como Mbappé e Messi. Significa que apenas 40 terminaram em gol, é um aproveitamento de 65%, e aí é o pior índice de conversão da história das Copas desde 1966, quando essa estatística passou a ser registrada pela empresa Opta. Nas edições de 66 e 70, inclusive, todos os pênaltis viraram gols. Era pênalti, era gol. Mas depois disso, o aproveitamento veio caindo, caindo e caindo. Na Copa de 14, aqui no Brasil, a taxa foi de 77% de aproveitamento. De 2018, caiu para 70%. Em 2022, na última Copa, ficou ali em 67%. E agora a gente está nesse panorama de 65% só de aproveitamento das cobranças. Mas o que explica esse baixo aproveitamento? A gente conversou com o ex-goleiro do Vasco, Palmeiras, comentarista aqui do Grupo Globo, Fernando Praz, e ele apontou uma evolução na preparação dos goleiros.
No começo, era muito empírico, né? Tu assistia o jogo na TV, enfrentava os caras e ia tirando tuas análises. Então não tinha muito estudo, não. Agora, hoje em dia, é uma coisa quase que científica, né? Tem um banco de dados enorme de pênaltis de todos os jogadores, mas tu consegue criar padrões. Então, assim, tu já aumenta a tua probabilidade de defender, né?
Na visão do preparador de goleiros do Flamengo, Thiago Heller, a combinação atual é um mix entre tecnologia, acesso à informação e aí treinamentos específicos que contribuem para o aprimoramento da posição.
A posição de goleiro evoluiu muito, né? O goleiro hoje, além das virtudes ali da capacidade defensiva aí, e juntamente com a questão da informação, com a questão da tecnologia, eu acho que isso aí contribuiu bastante para que esses números aumentassem, né?
E aí, se não bastasse todo o avanço da tecnologia, estudos em cima dos batedores, há ainda um fator físico que complica ainda mais a vida dos batedores hoje em dia. O ex-goleiro Fernando Praz considera que a parte física dos goleiros se tornou um diferencial pelo biotipo que hoje em dia é procurado para atletas dessa posição.
O goleiro hoje está mais alto, está muito mais forte, tem mais explosão. Ele pode esperar o máximo a batida para não definir o canto muito antes para o batedor. E ele consegue chegar com muito mais velocidade na bola, né?
Ainda existe uma chance, claro, de que a edição deste ano não seja pior em aproveitamento, porque temos duas partidas pela frente. A gente vai ter que seguir acompanhando e vendo se na disputa de terceiro lugar ou na finalíssima tem alguma penalidade que vai salvar a Copa de 2026 dessa alcunha de a Copa com o pior aproveitamento em pênaltis da história. Volto com vocês.
Então, Matheus, é o pior aproveitamento porque os goleiros estão pegando mais ou que os jogadores estão errando mais?
Olha, eu diria, inclusive, que o confronto de ontem entre Argentina e Inglaterra diz muito sobre isso. Não sei se vocês viram uma imagem que circulou pela internet no mundo inteiro, ao fim do jogo ontem, que não chegou nem precisar ir para a prorrogação, porque a Argentina fez aquela virada histórica, os argentinos encontraram uma garrafa do goleiro Pickford, do goleiro inglês, que tinha exatamente um gabarito de onde todos os batedores argentinos cobravam. E o Messi, ao ver a garrafa, ele olha para um companheiro de equipe, o Enzo, e ele fala, meu Deus, ainda bem que não fomos para os pênaltis, ele sabia tudo. Então a preparação prévia dos goleiros tem feito muita diferença.
Tá certo, obrigado. Matheus Maciel, com informações no Rio de Janeiro e a Copa dos Goleiros. Legal.
Para quem vamos torcer nessa final, hein?
Para a Argentina.
Eu vou torcer para a Argentina também. Agora, mas tô achando que a Espanha vai amarrar a Argentina igual amarrou a França. Não?
Não. Vamos para Brasília agora, informação com João Rosa. Oi, João, boa tarde.
Oi, Fernando. Oi, Tati. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CBN. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu um prazo maior para prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga uma suposta calúnia contra o presidente Lula. O pedido foi feito pela defesa do senador, que alegou incompatibilidade da agenda e afirmou que Flávio está cumprindo compromissos da pré-campanha presidencial com viagens e eventos marcados com antecedência. A investigação apura uma publicação feita pelo senador na rede social X. A Polícia Federal concluiu que o senador cometeu crime de calúnia ao atribuir falsamente a Lula crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo, determinou que o senador fosse ouvido pela Polícia Federal no prazo de 10 dias. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que considerou o depoimento importante por entender que ele pode abrir espaço para uma eventual retratação. O pedido para adiar o depoimento foi enviado pela defesa de Flávio para a Polícia Federal, que encaminhou o documento ao STF. No pedido, a defesa também afirma que o adiamento do depoimento não trará prejuízo às investigações nem comprometerá a celeridade do inquérito. Até o momento, Fernando, Alexandre de Moraes ainda não decidiu sobre esse pedido. A gente fica aqui no aguardo e qualquer novidade a gente volta.
Obrigado,
João Rosa.
João Rosa. Com informações em Brasília.
Belo Horizonte agora, Desirê Miranda, boa tarde.
Ei, Tatiana, boa tarde para você, para o Fernando e para os ouvintes. A família da mineira Silvilene Rocha, de 37 anos, morta na Bélgica no início desta semana, alerta para golpes que estão sendo aplicados utilizando o nome da vítima. De acordo com o irmão dela, Leonardo Rocha, criminosos criaram links falsos e estão se passando por familiares para pedir doações em dinheiro. Em entrevista ao portal G1, Leonardo reforçou que a família não está promovendo nenhuma campanha de arrecadação e pediu que a população ignore esse tipo de publicação para evitar prejuízos.
Está surgindo vários links aí, cuidado para não cair em golpe, porque isso não está partindo da gente, é um alerta. A gente quer que o governo atua junto ao Itamaraty, ajudar a gente a fazer esse translado o mais rápido que o possível, se possível, ajudar a gente nessa situação. Está sendo muito desagradável para mim, né, também, de estar podendo estar aqui ajudando, auxiliando, desagradável para meus irmãos, desagradável para meus primos, tias, amigos, né, que são próximos. Estão todo mundo sentindo com isso.
Natural de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas, Silvilene morava havia cerca de 2 anos na Bélgica. Ela foi morta a facadas na madrugada de segunda-feira. Outra brasileira ficou gravemente ferida no ataque. Um homem de 20 anos foi preso suspeito do crime. Outras 3 pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas após serem excluídas da investigação. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Bruxelas e presta assistência consular à família. Até o momento, não há previsão para o traslado do corpo ao Brasil, nem para o sepultamento. Tatiana.
Obrigada. Desirê Miranda, em Belo Horizonte.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 16 de julho de 2026. Uma pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem na preferência do eleitorado com a nova tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. 42% dos entrevistados afirmaram que, com a medida adotada pela Casa Branca, a vontade deles de votar no atual presidente aumentou. O número representa crescimento de 3 pontos percentuais na comparação com o levantamento feito em junho. Já a preferência pelo pré-candidato à presidência pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, recuou de 30% para 27%. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 13 de julho e ouviu 2.004 pessoas. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Está registrado na Justiça Eleitoral com o código BR-07181-2026. A Anvisa determinou o recolhimento de 2 lotes da água mineral sem gás Mamba Water por causa de uma bactéria detectada em análises de controle de qualidade da própria fabricante, a HNKBR Indústria de Bebidas Limitada. A agência reguladora ordenou a suspensão da venda, da distribuição e do uso das latas de 350ml dos lotes 13 e 14, que foram fabricados nos dias 13 e 4 de abril. A resolução não informa se houve registro de consumidores afetados. A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos aprovou o primeiro comprimido da classe de remédios que reduzem o colesterol ruim em até 60%. O Lipfendra apresenta desempenho semelhante aos inibidores injetáveis, que estão entre os tratamentos mais potentes para reduzir o risco cardiovascular. A expectativa é de que a versão oral da terapia facilite o acesso de pacientes de alto risco ao controle do colesterol. No horário de Brasília, 13h31.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Mais cedo, você acompanhou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dando uma declaração, fazendo um pronunciamento, na verdade, a respeito do tarifaço que foi anunciado finalmente ontem pelo governo norte-americano, e ele classificou como inaceitáveis e ofensivas ao povo brasileiro as declarações recentes do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele também disse que Rubio ataca de forma grosseira e arrogante um chefe de Estado de um país amigo, fazendo referência ao presidente Lula. O chanceler deu as declarações no Itamaraty horas depois de os Estados Unidos confirmarem a aplicação de novas tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. Lembrando que, se o importador nos Estados Unidos paga mais pelo produto brasileiro, ele vai custar mais no mercado americano, né? Bom, Vieira se referiu às afirmações de Rubio, que na madrugada de quinta disse que as políticas econômicas do governo Lula são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Rubio também acusou o petista de não negociar de boa fé com os Estados Unidos. Disse o nosso ministro, as declarações do secretário de Estado Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante um chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato de o Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Nos bastidores do Palácio do Planalto, os auxiliares de Lula dizem que o petista não deve responder às críticas feitas pelo secretário americano.
E olha, acompanhando as demais negociações com outros países, é fato que o caso brasileiro é considerado o primeiro grande uso dessa seção 301 pelo governo Trump após essa mudança estratégica de tarifas, né? Vamos lembrar, antes todo mundo foi tarifado, a Suprema Corte dos Estados Unidos falou assim, não, isso é proibido, não pode, suspende. Os Estados Unidos tiveram que ressarcir vários governos porque era ilegal. Agora está achando, para cada país, acha ali, para cada país que ele quer, ele acha ali um caminho. A seção 301 foi a primeira usada dessa forma com o Brasil. Porque se a gente pensar em Japão, União Europeia, Coreia do Sul, Indonésia, Filipinas, em todos esses casos, o governo americano negociou acordos comerciais. Então era mais ou menos assim. Olha, não vou te taxar, mas faça mais negócio comigo. Compre mais produtos meus. Foi assim com diversos países. Até com a Índia, que também recebeu tarifa de 25%, foi motivo diferente com relação... Porque a Índia comprava muito petróleo russo, e não por uma investigação da seção 301 semelhante à do Brasil. Também houve negociação. Esse sistema é o primeiro. Aconteceu até agora somente com o Brasil.
No fim das contas.
mensagem com a Nayara Bertão. Oi, Nay, boa tarde.
Olá, pessoal, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, acabei de dizer aqui, quando um produto paga mais para entrar num país, ele fica mais caro para o mercado onde ele vai ser comercializado. Então, se os Estados Unidos sobretaxam os nossos produtos, ele tende a ficar mais caro para o norte-americano. E a gente aqui? Como é que a gente pode ser afetado? A gente, que eu estou dizendo, consumidor brasileiro, por esse tarifaço de ontem, anunciado finalmente pelo governo americano, já prometido há tanto tempo.
Sim, Tati, assunto do dia, né? Acho que, assim, a consequência para os americanos é bem óbvia, mas para os brasileiros também é fácil da gente entender que pode ter, sim, algum reflexo. É claro que ainda tem água para rolar dessa história, mas eu diria que, assim, já tem visivelmente dois aspectos que a gente deve ser impactado. Nosso bolso, principalmente, né, deve ser impactado. Teve até uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, IBEVAR, em parceria com a FIA. Eles lançaram até antes, né, desse anúncio, mas justamente tentando entender um pouco o que seria o impacto para o Brasil desse anúncio e olhando também para a economia e o que isso interfere nos brasileiros. Então, eles, por exemplo, identificaram ali, fizeram uma estimativa que essas medidas elas podem tirar de consumo, de poder de consumo das famílias brasileiras entre 15 bilhões a 38 bilhões de reais já esse ano. Além, né, obviamente, de tirar aí também da conta de exportações brasileiras. E por quê, né? De onde vem esse cálculo? De onde vem esse dinheiro que a gente deixa, né, de ter disponível aqui por conta disso? A primeira consequência, e a mais fácil de entender, é do emprego. Então, assim, qualquer medida protecionista, né, em algum acordo comercial que o Brasil tenha, afeta as exportações. E, nesse caso, também pode afetar as importações, porque tem uma especulação ali de que o Brasil vai acionar a lei da reciprocidade como uma retaliação. Então, também tem os dois lados da moeda. Isso mexe com a economia, e isso mexe principalmente com as cadeias, né, de atividades que estão ligadas a comércio exterior, então fornecedoras, transportadoras, seguradoras, prestadoras de serviço, que é, né, uma cadeia longa aqui no Brasil, e essas empresas elas já estão num cenário desafiador, não só essas, né, como todas do Brasil, com juros altos acima de 14%, projeção de inflação estourando a meta aí acima de 5%, então já é um cenário desafiador e você traz ainda um elemento a mais para isso. O que pode acontecer, né? As empresas que tiverem diretamente vendas impactadas, diminuição de receita por causa disso, seja por exemplo, suspensão até de contratos, elas podem, por um lado, se elas têm planos de expandir, suspender esses planos, e isso significa também suspender planos de contratação de pessoas, e por outro lado, elas também podem até demitir funcionários se o quadro realmente se agravar. Então, isso mexe com o emprego e diretamente, né, esse emprego também mexe com o poder de consumo das famílias. Esse é um ponto. Mas a gente também tem o outro ponto, que é do preço dos produtos. Como a gente disse, né, nos Estados Unidos é mais óbvio, eles vão sentir mais na pele, mas a gente também, principalmente devido ao câmbio. A gente já vê o dólar oscilando bastante e com o dólar se valorizando, que pode ser aí que aconteça com essa situação, encarece tudo que a gente importa. Máquinas, equipamentos, insumos e, inclusive, né, o transporte, porque a gente é um grande importador de diesel e a nossa principal malha de transporte de bens é o rodoviário. Então, é um item, né, o frete, que pode subir também com esse tarifaço.
Agora, vamos pensar o seguinte, vou à feira logo mais, preço dos alimentos, pode afetar a minha feira da semana?
Pode sim. Inclusive, já fica a dica aqui, prefiram sempre a feira ao mercado. Tenho feito várias incursões e estou vendo que realmente as feiras costumam ser mais baratas, mas mesmo assim a gente pode ver um aumento também desse tipo de bens. Aí tem a questão do transporte, que eu acho que é a principal, né, que é um custo muito relevante. Então, produtos que sejam transportados por caminhões, então alimentos industrializados ou até mesmo bebidas, na lista ali de possíveis setores que são afetados, até materiais de construção, por exemplo, podem sofrer algum reajuste. Mas especificamente dos alimentos, além, né, dessa questão do transporte, do câmbio, câmbio, até de produtos importados, a gente tem um outro fator que a gente não para muito para pensar, mas uma boa parte dos nossos insumos agrícolas, né, principalmente fertilizantes, também é importado. E isso está no custo do agronegócio, e o agronegócio não consegue sustentar todo o impacto financeiro, em algum momento vai ter que repassar esse custo. Então, algumas frutas, verduras ou outros itens, né, grãos que usam esse tipo de insumo também podem ser afetados. E acho que vale aqui a gente falar que os alimentos em especial, além, né, dessa questão do tarifaço, a gente tem também a influência do El Niño, que é um assunto que a gente vai ouvir falar bastante esse semestre. Ele já começou, que é, né, um evento climático extremo e que altera severamente os padrões de chuva e temperatura. Então, safras de grãos, e aí a gente fala arroz, soja, por exemplo, além do café, cacau, cana-de-açúcar, podem ser muito impactados esse ano. Então, esses itens provavelmente também vão sofrer oscilação de preço aí nos próximos meses. Qual que é a dica aqui? Além de, né, buscar feiras e opções mais em conta, sempre comparar mesmo aonde comprar, também fazer uma reserva. Eu acho que cada vez mais isso é relevante, a gente vem falando aqui, mas segurar um pouco os gastos, fazer essa reserva de segurança, justamente para prevendo aí que possivelmente a gente vai ter aumento de custo lá na frente, para a gente não se endividar, né, e não rolar cartão de crédito como tem sido comum, infelizmente. Então, não é um ano tranquilo para o bolso do brasileiro, a gente tem que se planejar e, se possível, guardar dinheiro.
Muito bem. Naira Bertão conosco no Fim das Contas, falando sobre o impacto desse tarifaço no seu bolso. Obrigada, Naira, um beijo para você, até a semana que vem.
Obrigada, beijo, pessoal, Naira. Boa tarde.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí, que solução você procura? A Gravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Estão abertas as inscrições para a oficina E Agora, Teatro e Expressão, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Gama. A oficina oferece atividades como jogos teatrais, improvisação, interpretação e expressão corporal, com foco no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autoconfiança e do trabalho em equipe. Ao final do semestre, os alunos participam de um espetáculo de encerramento, apresentando o resultado do processo durante as aulas. As atividades serão realizadas no estúdio Arte Polidense, no Gama, em turmas às segundas-feiras. Mais informações pelo Instagram, @iagora_teatro. Igor Cardim e a Cultura na CBN.
A Biblioteca Nacional de Brasília preparou uma programação gratuita de férias com contação de histórias e oficinas de desenho para crianças, jovens e adultos. Na quinta e na sexta-feira, a escritora e arte educadora Carla Neri apresenta a contação de histórias Dinossauro de Baunilha, no espaço infantil da biblioteca. A atividade é voltada para crianças de até 13 anos, com 25 vagas por sessão, preenchidas por ordem de chegada. Já na sexta-feira, o ilustrador Daniel Nakasato ministra uma oficina de desenho com estilo cartoon no Espaço Geek. A atividade é destinada para participantes a partir dos 10 anos de idade. Não exige experiência e oferece 12 vagas. Todas as atividades são gratuitas e acontecem na Biblioteca Nacional de Brasília. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina Ópera Suburbana em Taguatinga. A iniciativa oferece a estudantes a partir de 14 anos a chance de subir ao palco em um espetáculo musical inédito voltado à educação antirracista. As atividades são gratuitas e voltadas a jovens preferencialmente pretos que moram em Taguatinga. São 20 vagas. A oficina acontece no Centro Cultural Recita, no centro de Taguatinga, com início em 30 de julho. Os encontros seguem por 5 meses, às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Não é necessário ter experiência prévia em teatro ou música. O projeto também propõe discussões sobre representatividade e valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na perspectiva de reconhecer a cultura afro-brasileira como parte da formação da identidade nacional. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @operasuburbana. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
CBN Brasil. Estúdio CBN.
Vamos voltar a acionar a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Matheus Maciel.
Tatiana, o Ministério Público do Rio denunciou o deputado estadual Rafael Nobre, do União Brasil, e o vereador de São João de Meriti, Júlio Ricardo dos Santos Henriques, que é conhecido como Magrão Nobre, pela suspeita de chefiarem um esquema de desvio de dinheiro público na Baixada Fluminense desde 2017. A promotoria está apontando que a operação criminosa movimentou quase 358 milhões de reais. Além dos dois políticos, outras 8 pessoas foram denunciadas por crimes como organização criminosa, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Nessa quinta, pela manhã, os agentes do MP e da Polícia Civil cumpriram 9 mandados de busca e apreensão. E entre os locais alvos estavam o gabinete do deputado Rafael Nobre na Alerj e a Câmara de Vereadores de São João de Meriti. Segundo as investigações, os políticos eram os donos ocultos de 4 empresas de fachada, pelo menos. Os dados levantados apontam que Rafael e Magrão fecharam mais de 40 contratos e fraudavam licitações para fornecer alimentação a hospitais, escolas e secretarias municipais. Ainda de acordo com a acusação, os empresários eram usados formalmente como sócios e administradores das empresas, mas, na verdade, esses empresários, que eram apontados como donos das empresas, eram apenas laranjas, emprestando os nomes para ocultar os verdadeiros controladores do grupo. O MP pede agora à Justiça que seja determinada a perda dos mandatos dos políticos e também a devolução total dos valores aos cofres públicos. Em nota, a defesa de Rafael Nobre afirmou que as medidas têm uma natureza exclusivamente investigatória e que não há qualquer relação que vincule o parlamentar aos fatos investigados. A Assembleia Legislativa do Rio disse que acompanha a operação realizada, reforça o compromisso com a transparência e está à disposição para prestar toda a colaboração necessária ao andamento das investigações. E a gente ainda está tentando contato com a defesa de Magrão Nobre. Volto com vocês.
Obrigada, Matheus. Matheus Maciel, no Rio.
Agora em São Paulo, a informação com o Matheus Leite. Boa tarde, Matheus.
Oi, Fernando. Boa tarde a você e também aos ouvintes. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai endurecer regras para os vistos de estudantes, jornalistas e estrangeiros em programas de intercâmbio, reduzindo o período de permanência autorizado nos documentos. O prazo de validade para essas modalidades será fixo. Atualmente, a vigência dos documentos está relacionada à duração dos cursos, programas ou do contrato de trabalho. Segundo o Departamento de Segurança Interna norte-americano, as mudanças atingem as categorias F de estudantes internacionais, J para visitantes em programas de intercâmbio cultural que trabalhem nos Estados Unidos e a categoria I para jornalistas e profissionais da mídia. Apesar do comunicado, a medida precisa ser analisada pelo Congresso. Não há uma data marcada. A regra entra em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial Federal do país. Os titulares de visto que desejarem permanecer nos Estados Unidos, além do período fixado, precisam solicitar uma prorrogação ou obter readmissão viajando para o exterior e, em seguida, entrando novamente no território americano. O Departamento de Segurança Interna citou um aumento dramático no número de vistos para estudantes. Em 2024, houve mais de 1.800.000 admissões, um aumento de mais de 11% em relação ao ano anterior. Fernando.
Obrigado, esse Matheus Leite, com informações em São Paulo. Agora aqui uma informação sobre o que está acontecendo em El Salvador, de Nayib Bukele. Nayib Bukele que vai se candidatar ao seu terceiro mandato. Sim, El Salvador não tinha nem reeleição. Ele conseguiu mudar tudo para poder se reeleger uma vez. Aí se reelegeu, foi lá 85% de votos e tal. Não satisfeito, mudou a Constituição de novo para poder agora ter eleição infinita, para ficar no poder. É o típico processo do ditador, né, que vai ficando. Mas o assunto hoje é outro e tem relação com El Salvador. Que é o seguinte, terminou hoje o julgamento de centenas de supostos integrantes de uma gangue conhecida como MS-13, Mara Salvatrucha 13, terminou hoje. E o detalhe é que esse foi mais um julgamento em massa, o segundo julgamento em massa de El Salvador. Sim, todos os 485 supostos membros dessa gangue respondem por acusações que incluem homicídio, extorsão, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Só que é todo mundo no mesmo crime, todo mundo junto. São 14 mil crimes cometidos entre 2012 e 2022, entre eles 444 homicídios. Foram 3 meses de audiências. O Ministério Público pediu a aplicação das penas máximas previstas na lei, em vários casos, prisão perpétua. E o processo, todo o processo foi de forma virtual. E aí são várias as críticas de organizações de direitos humanos sobre esse processo. Afirmam que os julgamentos coletivos violam leis de garantias legais dos réus, especialmente porque ocorrem sob estado de emergência. El Salvador está em estado de emergência desde março de 2022. Aí tem uma declaração aqui de Juan Papier, que é o vice-diretor para as Américas da Human Rights Watch, que é: primeiro, a polícia prendeu milhares de pessoas sem investigação. Agora os tribunais estão condenando centenas delas em julgamentos coletivos, sem provas confiáveis, nenhuma oportunidade real de defesa. Ele ressalta, isso não é justiça, é apenas uma aparência de legalidade. A prisão de pessoas inocentes que jamais deveriam ter sido detidas. Essa é a situação, então. Então, como eu disse, é o segundo grande julgamento coletivo que é realizado no país. Em novembro do ano passado, 45 integrantes de uma outra gangue, Bairro 18, foram condenados por crimes como extorsão e homicídio. Um deles recebeu a pena de 397 anos de prisão.
Um novo capítulo no tratamento do colesterol alto. Começa hoje quando a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, aprovou o Lipfendra. É o primeiro comprimido de uma classe de medicamentos que até hoje só existia na forma de injeção. Estudos mostram que o remédio é capaz de reduzir em até 60% os níveis de colesterol LDL. LDL é o colesterol que é considerado ruim, né? E esse desempenho do medicamento é semelhante aos dos inibidores de PCSK9 injetáveis, esse considerado um dos tratamentos mais potentes disponíveis para diminuir o risco cardiovascular. Agora, em comprimido, agora em versão oral, a expectativa é ampliar o acesso a esse tipo de terapia, muito embora os medicamentos injetáveis estejam disponíveis já há anos. Ainda assim, esse uso dos injetáveis é restrito por fatores como custo elevado, necessidade de aplicações periódicas, o que acaba tendo uma menor adesão ao tratamento. A aprovação do FDA foi baseada em 2 estudos clínicos que mostraram que o comprimido reduz significativamente os níveis de colesterol LDL numa ampla gama de pacientes, incluindo pessoas com hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética que provoca níveis muito altos de colesterol desde cedo e pacientes que já faziam uso de estatinas. É, bom, uma matéria bastante completa, longa, tá lá no G1 para você entender exatamente a aprovação pelo FDA desse primeiro comprimido da classe de remédios que reduz o colesterol ruim em até 60%.
Harry Styles está na cidade. Harry Styles se apresenta em São Paulo amanhã, dia 17, no Morumbis. Depois tem outro show no dia 18. Ele volta ao palco no dia 21. Não satisfeito, tem mais uma apresentação no dia 24.
Está instalando.
E Harry Styles é muito legal porque ele está passeando pela cidade de São Paulo. Não sei, eu não conheço. Aparentemente sim. Bom, o fato é que ele está dando um rolê pela cidade de São Paulo. Já foi visto ali meio disfarçado com óculos, um capuz.
Foi correr no parque, não foi?
Foi correr no parque de Ibirapuera. Fez compras nos mercados japoneses do bairro da Liberdade.
Olha só.
Andando também na Avenida 9 de Julho, ali na região do MASP. Teve um flagrante na Rua Augusta, na região central. Ele foi assistir a sessão do filme O Convite.
É bom, viu? É bom demais, hein?
Então. E aí tá todo animado, passando pelas ruas de São Paulo. O Parque da Praia, como eu disse, tal. São Paulo, que já foi visto em 2022, já tinha sido flagrado correndo em 2022 no Parque do Ibirapuera. E aí, então, tá aqui se aquecendo em São Paulo para fazer seus shows no Morumbis. Pessoal, você vem de São Paulo animado. Hoje ouvi Marcela Lorenzetto.
Os jovens estão que estão, meu bem. Os jovens estão doidos. Watermelon Sugar
High. Watermelon Sugar Sunday. E ouvi no CBN São Paulo hoje, que tem ainda ingressos disponíveis. Custam 530 a arquibancada. Tem 1410, que é pista, deve ser ali, né? VIP, talvez? É, VIP. E ainda estão disponíveis, tem ingresso à venda. Quem mais andou pela cidade de São Paulo? Harry Styles ou Bruno Mars?
Ou Humberto Carrão, quando vem para São Paulo, que também, né?
Dua Lipa também deu vários rolês.
Deu. Os gringos pira nesse país, né? Eu compreendo. O Daniel quer ir pro repórter CBN, o que você acha? Ô Redê, o que você acha, hein, da gente indo? Vou esperar virar 59? É, porque, ó, aí a gente vai pro repórter CBN. Na sequência, tem nossa língua de todo dia, professor Pasquale. E hoje tem Saúde em Foco, né, Jana? Dr. Luiz Fernando Correia, vem aí. Hoje tem convocadas também, a gente fala da expectativa pra Copa do Mundo Feminina o ano que vem no Brasil. Tem quatro em campo pra gente chuchar a Inglaterra ontem, vai ser legal. Não tem? Ah, é. Hoje é convocadas, né? Quatro em campo, doida. Eu errando a programação do próprio programa.
E no Saúde em Foco, com o Dr. Luiz Fernando Corrêa, vai ter um assunto interessante, gente. Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, disse que vai ser obrigatório soldados com mais de 30 anos terão que fazer exames anuais para medir os níveis de testosterona. Se não tiver testosterona alta, vai ter que sair do exército. Qual é a relação disso com a ciência? Ele vai falar.
Nenhuma! Atenção, rede! 3h59.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. A sobretaxa de 25% anunciada pelo governo de Donald Trump vai atingir 26,2% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, impactando US$ 11 bilhões, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Embora produtos como ferro, guça e café tenham sido excluídos da tarifa, 60,3% das exportações atingidas são bem intermediários. A CNI destacou a urgência de ampliar exceções e fortalecer o diálogo bilateral.